Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o Marcos Catarina, falando um pouco de MPB, de música mineira, falando da arte de uma forma geral, né? Marcos, queria falar agora, nesse segundo bloco, dedicar ele ao seu irmão, ao Vanderly. Eu, às vezes, estou em casa meio reflexivo e tal, e a música escolhida é sempre, né? Sabe o que eu queria agora, meu bem? Aí já estou um duro do produtor, tá vendo? Do diretor aí no fundo. Canta não! Mas quantas saudades, né, assim, nos trazem esse período que seria tão necessário, e é tão necessário que a gente ouve muito e tal. Mas como é que é, assim, a gente pensar no Vanderly, na música mineira, fazer essa transição assim entre o MPB?
É engraçado, você está falando aí de saudade, cara. Esse ano, né, completa 5 anos, né, da partida do Vanderly, né? Ele fez a passagem em 2016. E se tem um tema que ele cantou, além do amor, é a saudade, né? A saudade atravessa a obra dele, poética dele, né? Essa coisa assim.
De introspecção.
Já tinha uma saudade ali, né? Uma coisa, um saudosismo ali, uma coisa brasileira, né? De uma riqueza lírica que passa pela melodia, mas passa pela letra, um casamento perfeito entre letra e melodia, que é isso que captura a gente. Eu, quando escuto, e eu escuto a música dele mais tempo que todo mundo, porque eu sou mais novo, 11 anos. Então, cara, eu lembro das primeiras músicas dele, tinha essa coisa que capturava a gente. Nesse lugar muito precioso e sempre foi assim, né? Assim, Vanderly, ele é uma figura muito, é um gênio mesmo. Eu sou suspeito para falar, mas um gênio, uma pessoa que tinha uma conexão muito sagrada com a poesia, com a letra da canção, né? Com a canção de uma forma geral. E ele trouxe um vigor para a música mineira, primeiramente, né? Aqui, quando ele começou, aqui em Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais, um vigor assim para a poesia que realmente não tinha como segurar ele aqui, né? Então ele ganhou o Brasil. E eu viajo muito aí, né, pelo Nordeste, pelo Sul do país, por outras regiões. Como as pessoas se identificam com a poesia. E que não tem esse negócio de gostar mais ou menos, não. As pessoas, quem gosta, gosta muito. Igual você falou. Você põe aquela música ali para uma meditação, uma coisa assim, e aquela música te devolve para um outro lugar, né? Então, é uma música superior. Quando ele fez produzir uma obra muito significativa e que deve ser... sempre, é um patrimônio, né? Um patrimônio cultural brasileiro que deve ser preservado. Assim, então, quando eu venho ao seu programa, eu gosto de falar nisso, porque eu acho que estou nessa missão, né? De falar da obra dele, porque não só a gente tocar as músicas, mas a gente falar sobre a obra, né? Por que que essa obra é tão importante? Porque ela cativa as pessoas, desde as pessoas mais simples, né? Né? Até pessoas que têm um autoconhecimento técnico, musical, que têm uma experiência cultural mais elevada, vamos dizer, entre aspas, você tem a música dele, uma música que contagia, que chega nas pessoas.
Contamina, vamos dizer.
Contamina. Isso, né? Contamina. Eu gosto desse conceito de contaminação. Contamina as pessoas, e aí a pessoa uma vai aplicando na outra, né? Aplicando, né?
Isso.
Exatamente. E aí eu sempre ouço isso. Eu fiz um show agora em Divinópolis esse final de semana, e tinha uma família lá. Eu fui responsável por aplicar o Vanderly, meus filhos, meus netos, não sei quem. E é aquela comunidade. É uma coisa assim muito curiosa. E ele sempre fez isso com muita simplicidade, sabe? Com muita, uma sabedoria, assim, uma sabedoria muito grande. E porque fazer uma música sofisticada é fácil. O difícil é fazer o simples. Você buscar elementos estéticos, harmônicos, literários, e enriquecer uma música é fácil. O difícil é você pegar coisa popular, simples, e ter riqueza e profundidade naquilo. Uhum. E é isso que ele fazia, né? Da forma mais leve.
Uhum. Sempre leve, né?
Sempre leve.
Agora, você acha que o Vanderlei, assim, pelo que você conviveu com eles, mesmo sendo mais novo e tal, tem essa vantagem, quando você é mais novo, você consegue filtrar de uma certa forma, você consegue beber em duas fontes, que é a fonte daquilo que você está vivendo, você estava ali no caldeirão da universidade, e está ouvindo outras coisas e tal, tal, e quando você chega perto, você ouve uma coisa um pouco mais elaborada, que tem uma coisa mais introspectiva. Como é que é transitar nesse campo, Marcos? Assim, você tem a oportunidade de conviver com um gênio, né? Assim, com um cara que falou da poesia, que muitas das pessoas dizem, pô, o gênio é aquela coisa. Não, o gênio é simples, né? A genialidade é a simplicidade. Né? É. Você fala assim, que o difícil é ser simples.
É,
o difícil
é ser simples. E aí, você vê isso na nossa literatura, você vê isso em... Você vê aqui, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, você vê essa coisa... O cara está falando do lugar dele, mas parece que o quintal dele é o mundo inteiro, né?
Uhum.
O cara tá falando, ele gostava muito do Manuel de Barros também, ele lia muito Manuel de Barros. Que essa coisa da desimportância das coisas, né? Que é você olhar para o seu local ali e pensar o universal. Sair lá fora, encontrar alguém, e esse sair lá fora representar tanto, né? Representar. Uhum. Tantas nuances, que pode ser tanta coisa, né? E eu acho que é isso.
Encontrar alguém que não me dissesse nada, que não perguntasse
tá
nada.
Falando
também.
Do silêncio, né? Uhum. Tá falando dessa coisa da escuta do coração, né? Do abraço, do afago, né? Que oferecer um colo, um ombro, né? É isso. Uhum. É um afeto, né? E a música dele tinha e tem esse afeto. E eu realmente, o primeiro som que eu ouvi na vida não foi MPB, foi o rap, cara. Eu, quando eu era adolescente, eu gostava de ouvir as coisas dos MCs, eu gostava mais era da música dos bailes. Lembro que rolava os BH, tinha os bailes do Chiode, o Hipódromo, né? Eu gostava era dessa onda, Michael Jackson, eu gostava. Uhum. Imitava o Michael Jackson, Black Power, eu usava Black Power, tinha cabelo, cara. Usava aquele black, ia pros bailes dançar, o break, né? Adorava isso. E dentro de casa eu tinha meu pai, que era violeiro, tocava moda caipira.
Uhum. Caldeirão cultural.
Caldeirão. Eu tinha uma irmã que gostava de música brega, da José, Roberto Carlos, né? Uhum. Um certo lado do Roberto Carlos. E tinha outros que gostavam uma irmã que gostava mais de música erudita. Então,
você falou assim de uma coisa interessante, fazendo um recorte, por exemplo, da José e tal, eu tava vendo. Eu gosto muito da Dair José.
É bom demais.
Eu gosto muito
da Dair José. De tomar a pílula.
Eu vou tirar você desse lugar.
Eu vou tirar você desse lugar.
Eu vou levar você pra morar comigo. E assim, como é que a gente tem essas nomenclaturas também, né? Tipo assim, essas rótulos que são colocadas na música. Assim, música tal é brega, música tal é isso. E o Tim Maia falava uma coisa, tem música, música é música em qualquer lugar.
O Tim Maia tá certo. A gente precisa do rótulo para as gavetas, né? Porque eu quero ouvir isso, mas peraí. Mas você vai ver também, os rótulos acabam se diluindo.
O rótulo pegou a da José, isso eu queria comprar. Você pegou a da José e então, traz ali, aí tem um show dele com o Arnaldo Antunes, com o Otto e tá ali. Não sei se a Marisa Monte estava.
Porque na verdade essa coisa, o brega é aquilo que você quer rejeitar. Aquilo que você não quer se assumir, mas você é.
É
aquilo que você está escondido. E o mineiro tem muito nisso, né? Uhum. Nós mineiros sabemos. Sabemos como que é a coisa escondidinha, né? Uhum. Então tem essa coisa de não se assumir, né? E eu acho que a música brasileira, você pegar. Você tem vários, né, nessa tradição que está ali entre o brega e o chique, né? Até um Lupicínio Rodrigues, né? Se você pegar, está lá no sul, ele traz essa coisa, né? O Nelson Gonçalves, né? Tem essa coisa, sim, brega, mas é um brega que dialoga, né? Que, né? Uhum. Eu vi muito isso na minha infância, da música, essa música romântica exacerbada, o cara que quer cortar os pulsos mesmo ali, né?
Sim.
Eu vi muito isso, e eu acho que a minha música, ela se parece, ela é intensa nesse... Eu tô falando da minha composição, ela tem essa
ela cor. Dialogou com tudo isso que você ouviu?
É um caldeirão, a gente só faz o que a gente ouviu. Acho que não tem. A gente não tá inventando a roda.
Dialogou com a Rádio Atalaia?
Total, Tatiaia, Atalaia, Rádio América, tudo, cara. Assim, AM, total. Ondas curtas. Eu ouvi muito rádio, cara. Meu pai tinha um radinho a pilha, um motorrádio, assim. E na verdade não tinha televisão na década de 80, não tinha, foi ter bem depois. Era aquele radinho a pilha ali, e a gente pegava de tabela, meu pai ficava tirando as músicas lá, ouvindo rádio a pilha. E a gente ouvia muito aquela Gonzagão, a música que vinha do Nordeste, então a música popular mesmo. Né? Então hoje, eu quando falo em música popular, eu acho que a música popular é essa que vem da alma do povo, sabe? E é essa, e a música brega, ela é a alma nossa. Você passa aí nas rodoviárias, aquela música... Eu adoro o som de rodoviária, que é aquela confusão, né? De um monte de gente ouvindo um monte de coisa. Isso me instiga aí no Mercado Central, sabe? Com um monte de cheiro, esse tempero. Isso me instiga muito. Esse monte de ruído, um monte de coisa, me instiga a fazer um tipo de música. Mas com a minha antena de hoje, mas... Uhum. Eu pensando nesses tempos todos que
ele formatou tudo isso na sua cabeça.
Né? Esse balde, esse caldeirão, né? Essa coisa que a gente vai mexendo, né? Que a gente chama de lixo cultural, que não é, na verdade não é lixo, mas é...
Poderia ser nicho.
É um nicho, né? É um nicho. Eu gosto dessa mistura, assim. É difícil definir as coisas. O rótulo, eu acho que é uma tentativa frustrada de definir o indefinível, né? A música dele é isso. É porque às vezes as pessoas olham pra você e dizem, parece, peraí. Eu já, na época eu usava um dread assim, os caras falavam, você parece, não sei o quê, cantor de reggae. É porque você tem um dread. Nada a ver. você é um pô, careca, você parece, um pagodeiro. Sabe? Eu chego pra tocar no lugar, os caras já preparam aqui. Né? Tá vendo aquela? Os caras já ficam esperando o pagode chegar, cara. Eu acho que o rótulo tá muito mais na estampa.
Na estética que é colocado
por sujeito. Na estética, num pacote ali. Às vezes você vai ver o cara outras coisas. E eu tô vendo as bandas novas agora, o pessoal não tá tendo dó de misturar. Pudor de misturar. As pessoas misturam. Eu misturo, cara.
Tem que misturar.
Eu misturo com as tribos todas. Eu não tenho problema. Né? Embora o meu trabalho é mais solo, é mais solitário. Eu não tenho medo nem dificuldade de estar no meio de outras tribos. De vez em quando, eu vou até fazer som com a orquestra agora, de Ouro Preto, sabe?
Com o Rodrigo.
Rodrigo Toff? É, ele mesmo.
Maravilha, meu amigo.
É, que bacana.
A gente ia fazer uma entrevista, inclusive a entrevista com o Wagner Tis seria com ele. E ele é aquela paciência toda.
Muito bom.
Nos bastidores de conta que aconteceu, o Rodrigo, nós ficamos rindo depois, mas essa ainda vai acontecer ainda. Mas depois você me conta essa novidade.
Maravilha.
Do Marcos Catarina com a Orquestra de Ouro Preto, que é importante. Vai ser uma homenagem à banda.
Homenagem ao disco Balanço do Balai, que é o primeiro disco de gravador do Vanderlei. Ele vai fazer depois de 20 anos, né? Esse disco foi de 99, 21 anos. Vai fazer, já está feito, né? Já estava esperando só encaminhar aí um pouquinho as vacinações, né? Estava sem data, mas vai ser feita essa homenagem ao Vanderlei e as músicas do disco O Balanço do Balá. E aí tem aqueles sambas maravilhosos ali, Galo Cruzeiro, Passional, o Balanço do Balá mesmo. Você tem então toda essa aquele swing, que é um lado um pouco esquecido do Vanderlei, né? As pessoas ficam muito ali no romântico, no lado, né, nas canções mais emblemáticas, mais, né,
transcendentais
e tal. Mas ele fez muito samba muito bom, cara. Ele tem uma série de samba muito legal. Eu até gravei um samba dele agora, no DVD, Marcos Catarino 10 anos, eu gravei um samba dele que é letra do Cartola e a música do Vanderlei, chamou Obscuridade. Então ele tinha essa. Inclusive ele produziu um disco chamado Samba Roco, né? Foi produção do Thiago Delegado, que é um disco que traz essa veia, vertente do samba para frente. O Vanderlei sempre teve essa coisa sambista, também, entre outras características múltiplas aí. Aquela coisa do mineiro, né? Assim, ali vai aqui. Acho que a música mineira, cara, a música mineira ela é muito diversa e plural. E como deve ser, cara, como deve ser. Eu acho que a gente. As fontes estão aí, são riquíssimas. Não dá, é um desperdício você ficar numa coisa só. Eu tenho uma dificuldade danada. Eu tô querendo fazer um projeto de música infantil agora. Estou pai, né? E aí eu quero
ver. Você vai gostar.
Eu aprendo, estou aprendendo demais com o nenê, né? E aí. E eu falo, gente, eu tenho que usar, eu tô cheio de material, cheio de vontades. Uhum. Mas aí eu falo, é um universo à parte. Eu entrei num curso online com o Paulo Tati, do Palavra Cantada.
Sim.
Aí tava fazendo curso com ele, assim, e eu falei, gente, engraçado, tem curso pra tudo mesmo. Tem
curso pra tudo.
É, aí eu tava esses dias pra trás participando desse curso, eu achei maravilhoso. Pra mim, eu tô pesquisando as coisas, né, pra fazer esse trabalho infantil. Que eu tô até adiantando que é um próximo projeto aí. Mas eu não tô com pressa também, não, porque a menina a neném tá com um ano e meio. Né? Eu falei, gente, eu quero que ela também curta isso.
Com certeza.
Né?
Bom, deixa eu fazer mais um intervalo, e a gente volta aqui para a parte final desse bate-papo super, super gostoso e super leve aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, com meu grande amigo Marcos Catarino. A gente volta daqui a pouquinho, um minutinho só, não sai daí.